Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 3. Estamos estudando o livro de Eclesiastes. Deus está nos falando, olha gente, cuidado. Eu é que tenho o controle. Eu é que sei o que é melhor para vocês. Tomem cuidado com o controle que o homem pensa ter da sua história. Pensa ter da sua vida. Hoje de manhã nós estudamos o capítulo 3, versículo 1 a versículo 15. E vimos que Deus está dizendo, nós não controlamos nada. Capítulo 3 de Eclesiastes não é um capítulo para ensinar você e para mim ensinar sobre planejamento de tempo. Na verdade, o capítulo 3 de Eclesiastes mostra que nós não controlamos o tempo. E ele já começa com uma expressão muito forte desse descontrole que nós temos, que é propósito dele, não nosso. Por acaso, alguns de nós escolheu o tempo de nascer? Você falou para o seu pai e sua mãe, quero nascer, eu, por exemplo, nasci no dia dos reis. Como pensa a cultura brasileira e mundial, não é? Príncipes nascem no dia de reis, é óbvio. Certo, Juan? Então, eu não escolhi o dia que eu ia nascer. Eu nasci segundo a pré-determinação de Deus. E também não escolho o dia que eu vou morrer. Você por acaso escolhe o dia que você vai morrer? Você acha que nós temos controle no horário e o dia em que vamos bater as botas, como dizem lá no interior, na minha terra? Não! Não! Então o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, não está falando para nós, olha, hoje é tempo de... Nada disso! O que o texto está dizendo é, nós estamos sujeitos a uma determinação soberana de tempo de Deus. Até aquilo que a gente acha que controla, a gente também não controla. E falei do tempo de chorar e o tempo de rir. Você, por acaso, controla o choro e o riso? Você já pediu desculpa para alguém porque você estava falando na frente, ou falando para alguém e começou a chorar e fala, desculpa, gente, desculpa, eu não queria ficar emocionado. Já fez isso? Aconteceu isso com você? Porque nós não controlamos, achamos que controlamos. Disse de manhã que eu fui assistir um filme com os meus filhos e com a minha esposa. A menina que roubava livros. Vá assistir esse filme, muito bom. E eu disse, hoje eu não vou chorar. Quase desidratei. E eu fico escondendo o meu choro, porque o Daniel fica dando toque lá no escurinho do cinema, fala, você está chorando, pai? E eu disse, assista o filme, Daniel, assista o filme. Não é? Porque a gente não tem controle do choro. Nós não temos o controle do riso. Depois que eu terminei a mensagem, alguém me passou ali pela frente e disse, pastor, o senhor falou que nós não temos o controle disso. Não temos. Ele contou que tinha uma pessoa que ele conheceu, que quando ficava nervosa, ela chorava. E ela uma vez chorou, porque estava nervosa, diante de uma esquife, de um caixão de defunto. Tiraram ela para fora do velório e disseram, vai embora daqui, você está desrespeitando esse velório. E ela estava chorando de nervoso. Não controlamos o sorriso. Achamos que controlamos o riso. Nada. Não controlamos tempo de guardar e tempo de deitar fora. Achamos que controlamos. Já perdeu alguma coisa e precisou achar? Hã? Onde eu pus isso? Cadê? Onde está? Está vendo como a gente não controla? O tempo de jogar fora, de deitar fora e de guardar. Por mais organizado que você seja. E isso mostra para nós que nós achamos que controlamos as coisas. Tempo de ajuntar pedra e de espalhar pedra não é ficar jogando pedrinha no rio. Aqui a ideia é de edificações e de destruição de edificações. Ele está se referindo às grandes guerras que aconteciam. E viam e dizimavam todos os edifícios e as casas e os prédios da sua época. Então não temos o controle. Depois ele diz, o homem pode fazer o que ele quiser, que ele não controla nada. O trabalho dele não controla. Aí ele faz uma comparação entre a transitoriedade do homem e a eternidade de Deus. Está aí no versículo 9 até o versículo 15. Agora nós vamos estudar do 16 até o 22. E você que está comigo aqui no santuário, você que me ouve pela internet, Deus abençoe você onde você estiver. Fique aberto aí. com a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, nós vamos acompanhar o texto. Mas eu quero começar aqui com um jornal que eu achei na internet, chama Jornal do Sonho. Diz assim: Igreja Universal devolve o dízimo para os fiéis. Fiéis serão ressarcidos por pagarem o dízimo sem receber o milagre. Por que que isso é engraçado? Porque existe uma certa situação não muito correta com respeito a isso. Segunda manchete. Sarney renuncia à política. Vou sair do Brasil e morar em Cuba. Nunca isso vai acontecer. Salário dos deputados diminui e dos professores aumenta. Acredita nisso, Sidromar, professora? Eliana, acredita nisso, professora? Olha aqui, está aqui. Não é? Senado aprova a pena de morte para assassinos. Brasileiros deixam de assistir BBB para se dedicarem mais ao futuro do país lendo livros. Isso não é verdade. Governo acaba com as cotas e investe em qualidade de ensino fundamental para que todos tenham chance para cursar o ensino superior. Está vendo? Por que que tudo isso é estranho, engraçado, grotesco ao mesmo tempo? Depois tem: gravidez na adolescência tem queda e o uso de preservativo bate recorde. Mentira. Jovens estão curtindo mais conteúdo cultural e educacional nas redes do que fofocas no Facebook. Isso não acontece. E último, Dilma promete fazer os corruptos devolverem o que roubaram ao povo brasileiro. Por que que isso aqui é o Jornal do Sonho? Porque está lidando com uma série de situações aqui que mexem com o que exatamente Eclesiastes vai falar para nós. No lugar da justiça, reina a maldade. No lugar do juízo, reina a maldade. E lembre-se, o que na verdade Eclesiastes está aqui mostrando para nós é que nós, homens, não conseguimos, de fato, ter um propósito excelente para a nossa vida. Ele já disse que o homem pode buscar nas riquezas e não consegue. Ele já disse que o homem pode buscar na sabedoria e não consegue. Ele já disse que o homem pode buscar no trabalho e não consegue. Nada disso dá propósito para nós. Já vimos isso nos domingos passados. Agora ele diz: o homem também não controla o seu tempo e a sua vida. E agora ele vai dizer: o homem também é corrupto. E por isso ele não pode estabelecer um propósito excelente para o seu viver. E o livro de Eclesiastes está trabalhando com isso, que a vida só tem significado se for vivida no temor do Senhor. O homem não consegue. Nós achamos que conseguimos. Nós achamos que podemos. E Deus está dizendo: não podem. Não podem. E agora ele vai mostrar por que o homem não é capaz de estabelecer um propósito excelente para a vida. Já foi feito tentativas. Se você já estudou sociologia na escola, ou já leu alguma coisa sobre sociologia, todos os esforços sociológicos que são feitos desde a história da humanidade começar na face da Terra, para melhorar a vida do homem, para dar propósito excelente para a vida do homem, falharam. Falharam. As ideias pareciam ser ótimas, mas falharam. Quando eu vejo algum brasileiro aqui, andando nas nossas ruas, podendo entrar no McDonald's e comer um Big Mac a qualquer hora do dia, ou no Habib's comer um... O que vocês gostam do Habib's? Difícil gostar alguma coisa do Habib's, mas tem coisas que a gente gosta. O que a gente come do Habib's? Ah, o Beirute é bom. Beirute no Habib's. Eu vejo um brasileiro andando por aqui, podendo andar e comprar sabonete. Ele pode comprar quantos sabonetes ele quiser no boticário. Não é um perfume no boticário, o Malbec. Hã? Cheiroso, gostoso, Malbec. E aí eu vejo ele com uma camiseta do Che Guevara. Eu digo para ele: você não sabe o que você está usando. Você não sabe. Vai lá viver em Cuba. Se mete no meio do povo cubano, que ganha meio sabonete para uma família de 4 pessoas por mês. Vai lá viver em Cuba. Vai lá viver em Cuba como médico e ganhar R$250 por mês. Vai lá. E em Cuba, em Havana, é uma delícia como turista brasileiro. Você vai para as praias cubanas. Mas vai viver no meio do cubano lá. Lá no dia a dia do povo cubano, que não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para tomar banho. Sabe o que é papel higiênico de cubano? É folha de bananeira, porque não tem papel higiênico para se usar. Falhou o sistema socialista cubano. Não vou nem fazer crítica ao governo brasileiro que insiste em achar que aquilo lá funciona. Funciona para Fidel Castro e a sua turma. Eles têm papel higiênico na casa deles. Mas isso é a corrupção. O sistema que o homem cria, aí sai do socialismo, vai para o marxismo, não funcionou. Sai do marxismo, vai para o capitalismo, não funciona, não se iluda. O capitalismo não funciona tanto bem quanto a gente pensa. Tá bom porque nós estamos num momento razoavelmente bom, a gente tem dinheiro, como diz o governo, para comprar frango, pelo menos, mas perde o teu emprego para você ver se funciona o capitalismo. Fica devendo para o banco para ver se funciona o capitalismo. Não é assim? A gente tem que cuidar? Nós não temos que nos cuidar no uso do nosso capital no capitalismo? Sabe por quê? Porque o homem não é capaz, através das suas ideias, dos seus pensamentos, das suas maquinações, palavra obra, trabalho aqui, de dar ao próprio homem uma finalidade excelente, um propósito excelente de vida, tudo falho. É engraçado que, como quando Deus governava Israel com a teocracia, funcionava. Você sabia que na nação israelita não tinha presídio como nós temos? Um criminoso, ele era levado para uma cidade chamada Cidade de Refúgio. Não tinha grade, não tinha policial, nada cuidando dele lá. O sacerdote dizia assim: você vai para a Cidade de Refúgio, meu filho, pelo crime que você cometeu. Se era crime capital de morte, morria, dente por dente, olho por olho, vida por vida. Mas se era um crime assim passível, de um tempo recluso em algum lugar, sabe para onde eles iam? Para a Cidade de Refúgio. E a Bíblia diz assim: você fica na Cidade de Refúgio até que o sacerdote morra. Se o sacerdote tivesse uns 40 anos que mandou ele para lá, o camarada morria lá para os 90, 100 anos, ele vai ficar 50 anos lá na Cidade de Refúgio. Você vive lá, planta, come lá, vive na Cidade de Refúgio. Se você sair da cidade e a família de quem você matou te pegar fora da cidade, eles podem te matar. Você ia sair da cidade? Hã? Vou dar uma voltinha no bosque. Vai? Está vendo? Não tinha policial. Não tem custo nem gasto com presidiário, porque o cara tinha que plantar e comer na Cidade de Refúgio, tinha que trabalhar lá para ganhar o seu dinheiro e comer. E se você saísse, a família te pegar, eles podem acabar com a sua vida. Fica lá, até o sacerdote morrer. Quando o sacerdote morria, ele estava livre para sair. Morreu o sacerdote, essa família agora não pode mais ameaçar a vida desse indivíduo. Essa era a lei. Quando alguém plantava e colhia, a Bíblia diz, o que ficou para trás? E se você já participou de uma colheita na zona rural, você sabe que ficam as coisas para trás. Houve uma época na minha vida que eu tive um negócio com meu pai, que a gente vendia mercadoria da agricultura. E eu me lembro que nós íamos carregar essa mercadoria, e como no Brasil nós não temos teocracia, democracia, capitalismo, eu tinha algumas pessoas que vinham depois pegando o que sobrou, porque eu paguei por tudo aquilo, então eu não ia deixar para eles curtirem, não, porque aquilo lá eu paguei, é capitalismo isso. Então vinha um grupo de pessoas depois da colheita pegando o que sobrou, porque era dinheiro vivo na terra. Sabe o que Deus diz na teocracia? Não pega. Não pega. Deixa lá para que aqueles que não têm venham atrás e tenham o que comer. Essa é a história de Ruth, Noemi, no livro de Ruth. Está vendo só como é o sistema de Deus? Funciona. Não tinha pobre em Israel. O camarada vendia uma terra. Eu vendi uma terra para o Deus Dedit. E a minha família, então, ficou sem a terra. Eu vendi para ele. Ele explora a terra por 50 anos. Depois, a terra volta para mim. Para que a minha descendência lá no futuro tenha uma terra para com que sobreviver. Então também não tinham desterrados em Israel. Funciona ou não funciona? Claro que funciona. Agora, pergunta, qual governo no mundo quer esse sistema? Qual governo no mundo entende que vai ganhar de igual para igual com o povo? Nenhum. Nenhum. Não é assim? Por isso que a Bíblia diz, vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Salomão está dizendo, e ele sabe disso, porque ele viveu isso, ele errou aqui. Aqui é quase que uma confissão dele agora, porque o pai dele falou, Davi, faça bem, cuide bem do povo. Mas ele começou a criar um império enorme. E ele começou a ter que subjugar o povo agora. E esses foram os grandes erros de Salomão. Multiplicar mulheres, multiplicar a impiedade, subjugar o povo. Roboão, o filho dele que veio logo depois, teve que lidar com isso. E não lidou com sabedoria, perdeu o reino. Então, ele sabe do que ele está dizendo. E ele diz, eu vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade. No lugar do bom senso é a palavra. No lugar da atitude reta. No lugar da ação correta. Reina a perversidade, a animosidade, a antiética. Parece que ele está falando do nosso país. Parece que ele está falando do Brasilzão que a gente vive. No lugar de reinar o bom senso, atitude correta, ação correta, reina a perversidade, reina a antiética. Parece que ele está falando de nós. Do jeitinho brasileiro. Do levar vantagem em tudo. Do aumento do salário dos indivíduos, que agora passará de sei lá quantos 20 mil reais, enquanto um povo míngua, com um salário que mal dá para comer no mês. E é engraçado que é só a gente virar governo que a gente pensa diferente. Agora quem está no governo é quem atacava esse sistema e está fazendo a mesma coisa. Eu não estou aqui fazendo apologia para partido nenhum, mesmo porque não pertenço a nenhum, e nenhum político vai falar aqui na frente nenhum dia, mesmo em ano de eleição. Mas eu só estou levantando aqui para vocês entenderem que o homem é corrupto. E que aonde deveria reinar o bom senso e a retidão, reina a perversidade e a antiética. E hoje nós somos governados por um partido que há 8, 12 anos atrás, enquanto não estava no governo, falava que ia olhar para o trabalhador, que ia cuidar bem do trabalhador. Mas isso não aconteceu. O salário mínimo continua baixíssimo, a gente tem que se desdobrar para conseguir viver com o salário mínimo, enquanto lá eles estão aumentando, com as vistas, com o suporte, com a concordância daqueles que diziam que ia mudar isso. Não muda, porque o homem é corrupto. Onde deveria reinar o juízo? Reina a perversidade. Onde deveria reinar a justiça? A justeza, tratar as pessoas com dignidade. Estamos vivendo um caos na área da saúde no Brasil. No mundo também. Não pense que é diferente lá fora. gente se ilude com os Estados Unidos da América. Vai lá nos guetos dos pobres nos Estados Unidos para você ver como é. O problema é que a gente só vê, não é? Las Vegas na televisão, Flórida. E Flórida nos guetos bons, não é na periferia. Vai para o Japão. Vai onde o pobre no Japão vive para você ver como é que é. Vai para a Inglaterra. Vai aonde lá o pessoal que é objeto dessa corrupção vive para você ver a dificuldade que é. Nós vimos aqui Hans, que é missionário lá na Letônia, mostrando a miséria na Letônia. Em todo lugar do mundo, gente. A corrupção do homem faz com que reine a maldade no lugar do juízo e a perversidade no lugar da justeza, da dignidade. Deus está dizendo, por isso o homem não é capaz, em sistema político nenhum, econômico nenhum, criar um sistema que dê significado para a nossa vida, de dignidade, de honra, de justiça. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Uma hora tudo isso será julgado. E esse dia vai chegar. E espera-se que todos vocês, pelo menos eu tenho essa esperança como pastor, que todos vocês sejam julgados como justos. E aonde está isso? Então deixa o seu dedo aí, Eclesiastes, e vai comigo em 2 Coríntios. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 10. Onde é que nós vamos ser julgados como justo? Quem é justo? Na Bíblia, aqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, aqueles que agradam a Deus com aquilo que eles fazem. Esses são justos. Ninguém nasce justo. Nenhum de nós é justo por excelência, ou per si, ou por natura. Somos justos porque Deus faz diferença em nós. Caso contrário, nenhum de nós é capaz de ser justo. Nem os pastores da igreja são. Se não fosse a graça de Deus, estávamos perdidos. Essa é que é a verdade. Mas haverá um momento em que nós, os justos, seremos julgados. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10, Paulo falando de que ele se esforça pelo bem da igreja de Corinto, ele diz assim, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, para fazermos aquilo que importa aos olhos de Deus. Por quê? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem, o mal que tiver feito por meio do corpo. Essa palavra tribunal é diferente do tribunal lá de Apocalipse, que eu vou falar já já. Essa palavra aqui é a palavra que se refere ao pódium. Nós seremos julgados como justos, não para ganhar ou perder o céu. Porque quem ganhou o céu por nós foi Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. E a Bíblia diz, aquele que crê em mim, está salvo. Não é quem sabe será, vamos ver na hora H se eu vou pôr você para dentro do céu. Bom, eu vou analisar aqui as suas coisinhas, o que você fez, como você viveu, e aí a gente vê se você entra no céu. Não é assim. A Bíblia diz, você recebeu a Jesus como Salvador, entregou sua vida a Jesus como Salvador, entende que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não é a igreja que salva alguém, não é o pastor que salva alguém, não é a religiosidade que salva alguém, é olhar para Jesus e entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Bom, eu entendo isso. Então agora você vai ser julgado para não entrar ou sair do céu, mas para ganhar prêmios pela sua vida de dedicação a Deus aqui, que nós conhecemos na Bíblia como galardão. Esse é o nosso julgamento. Mas lá em Eclesiastes diz que vai julgar o justo e o perverso. Vamos ver onde está, então, o julgamento do perverso. Abre em Apocalipse aí comigo, 20. Versículo 11. Esse é para quem não conhece, não reconheceu, não se submeteu ao senhorio de Jesus. Jesus morreu por todos, diz a Bíblia. E a oferta de Jesus é para você, e você precisa entender isso e entregar a sua vida a Jesus. E o Espírito Santo tocando em você, você será salvo. Agora vê o que diz a Bíblia. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Submissão de tudo a Deus que vai julgar. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um. Vai ser um julgamento assim. Um por um, você vem. E Deus vai dizer, você não vai entrar no céu, porque você rejeitou meu filho como salvador. E está aqui as obras que não foram lavadas pelo sangue de Jesus na sua vida. Você não pode entrar no céu. Está aqui. Ninguém pode dizer, não sabia. Como é que você não sabia? Está aqui. Uma vez eu fui multado na estrada. O guarda falou, a placa do senhor está apagada. Eu fui lá, olhei, estava a luzinha acesa. Mas está a luz acesa, seu guarda. Não estou falando dessa luz, estou falando da letra. E conforme vai batendo água, antigamente, agora eles mudaram esse sistema e não apaga mais. Mas lembra que apagava? Você ia batendo água, lavando o carro, apagava os números da placa, ficava branquinho. Eu disse, mas seu guarda, eu não sabia disso. Sabe o que ele me falou? A lei existe para o senhor conhecer. O senhor não conheceu porque não leu. E não conheceu porque não quis. O senhor será multado e ponto final. Eu vou discutir com ele? Vou discutir com o guarda? Então multa. Mas eu ouvi isso. Existe para o senhor conhecer. O senhor não conhece porque o senhor não leu. O senhor não conhece porque o senhor não quis conhecer. Está aqui. Deus vai falar a mesma coisa, mas eu não sabia. Você não sabe porque você não leu. E não sabe porque não conheceu, porque está lá. Está aqui, ó. Se você não receber a Jesus como Salvador, vai ser julgado pelas suas obras, que não foram lavadas pelo sangue. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o julgamento do perverso. Eu espero que ninguém aqui, ninguém, passe por esse julgamento. Mas, pastor, qual é? Dá a dica para a gente não passar. Reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é gostar do pastor Darcy? Você pode me amar de paixão. Se não receber Jesus, vai passar por esse julgamento. Mas, olha, eu adorava o pastor Darcy. Mesmo tortinho, era um cara legal. Deus vai falar, filho, eu sei que ele é tortinho, eu fiz ele assim. Aliás, eu dei uma artrose nele com um espinho na carne dele, para ele depender mais da minha graça. Mas olha, por toda a paixão que você tem pelo pastor Darcy, não vai entrar. Agora, se você tiver a graça e não gostar do pastor Darcy, você entra assim mesmo. Olha que coisa bela. Eu não gosto do pastor Darcy. Deus fala, não importa, você recebeu Jesus, venha. Deveria gostar também, porque deve amar os seus inimigos. Mas venha. Entra para o gozo do seu Senhor. É assim que funciona. Não adianta eu chegar lá, mas Senhor, eu ia para a igreja todo domingo. O Senhor sabe o que eu passava para ir na igreja todo domingo? O Senhor lembra dos meus filhos que davam um trabalho lascado para levar para a igreja? Mas você nunca olhou para Jesus como Salvador. Viveu uma vida na igreja e não entendeu que você precisa olhar para Jesus como seu Salvador. Deus vai dizer, filho, filho não, sujeito, porque filho é quem aceitou Jesus. Vai dizer seu nome. Olha, eu sei que você ia na igreja. E eu via a luta que você passava, mas você não recebeu o meu filho como seu Salvador. E essa é a lei. Então Deus nos ama, ele já morreu na cruz. Não morreu? A morte de Jesus na cruz não é uma história bíblica, é uma história bíblica E está também notada, anotada, notificada na história da humanidade. Vários historiadores gregos falaram da morte de Jesus. Historiadores hebreus. O mais importante, Flávio Josefo, falou, não tinha nem por que falar da morte de Jesus, mas ele falou. Plínio Velho, grego, falou da morte de Jesus. Então ele morreu. E para a gente não passar nesse dos perversos, eu preciso receber a Jesus como Salvador. Pense seriamente nisso. Volta para Eclesiastes comigo. Está aí o julgamento. Disse ainda comigo. Então agora a gente olha e vê que o homem é transitório como animal, por isso não pode fazer diferença para si próprio. E aí ele vai falar, assim como acontece com os animais, acontece com o homem. Deus está aqui pegando pesado. Ele está dizendo, vocês acham que vocês podem dar finalidade para a vida de vocês? Você acha que você pode criar um propósito excelente para a sua vida? Você vai morrer igual um cachorro morre. Vai morrer igual um cavalo morre. Vai morrer igual um saruê morre. Sabe o que é saruê? Gambá. Lá em Atibaia tem um monte. Nessa época agora de calor, eles saem andando para tudo quanto é lugar, vai para o telhado, você deixa a casa aberta, ele entra na sua casa, faz uma furdúncia lá. E fede que é uma tristeza. E vira e mexe, você está andando ali na estância, tem um saruê morto, porque alguém atropelou o bichinho. Não viu, era noite e atropelou. Uma vez eu vi um atropelado com um monte de filhote grudado, vivo, na barriga. Falei, vou levar para casa, criar como bicho de estimação. A Denise não deixou. Estou brincando. Vai morrer igual um saruê. Já viu o saruê morto lá, Humberto? Ana Maria, na rua? Já, lá. Eles têm lá uma casa também, vi. Morre, vai morrer igual um saruê. O que Deus está dizendo para mim e para você aqui, olha, vocês vão morrer igual animal. Vocês estão achando que vocês têm muita coisa para oferecer? E aí ele diz, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vazio, vaidade. Achar que você não vai morrer é vaidade, vazio. Insensatez, nós vamos morrer. E aí ele diz, todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Essa é a verdade. Só que daí no 21 ele diz assim, quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Ele cria, não é? Uma interrogação. E aí, será que há uma diferença? Será que existe alguma diferença entre o fôlego do homem e o fôlego do animal depois que morre? Ele vai responder. Eu vou responder antes para a gente não ficar com essa interrogação. Ele disse, ó, todos nós vamos morrer como os animais morrem, vamos voltar ao pó. Mas tem uma diferença, tem uma diferença. E ele responde, abre aí em 12, Eclesiastes 12, 7. Aliás, quando ele está falando para os jovens, dizendo, lembra-te do teu Criador, quando ainda tiver dente na boca, força nas pernas, vigor nos braços, vitalidade, porque depois que a gente fica velho, a gente começa a penar. E esse texto aqui é o texto contra o Walter que fala, não é? O Oscar fala para mim, que melhor idade. Estão querendo enganar quem? Não é? Os da melhor idade. Eles falam, melhor idade nada, olha o que diz a Bíblia. Vai cair dente, vai tremer a perna. E a gente sabe disso, a gente vai ficando velho, mas a gente aprende disso. Tem alguns de vocês que têm 60, 70 anos de idade que têm mais vigor do que eu. Consegue ainda correr, andar, ir até o metrô. Eu nem consigo isso mais. E eu lembro dos meus 20 anos que eu jogava bola. Cheguei mancando numa reunião de pastores essa semana. Um pastor chegou, está jogando muita bola, hein, pastorzão? Está mancando, hein? Falei, irmão, sabe quanto tempo eu não jogo bola? Ele disse, quanto tempo? Mais de 10 anos. E por que você está mancando? Porque eu tenho artrose. Ele achou que eu estava machucado, que eu tomei uma canelada. Por isso que eu estava mancando. Está vendo? Olha o que ele diz no 7. Quem sabe para onde vai o fôlego do homem e do animal? Será que o fôlego do homem vai para lugar diferente do fôlego do animal? E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Tanto o espírito do justo quanto o espírito do perverso vai voltar a Deus para o julgamento. Lembra que eu mostrei? E aí, depois do julgamento de Deus, aí vai ser determinado para onde vai. Para toda a eternidade. Então, volto a dizer. Melhor história de tudo isso é saber que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. E aí ele termina dizendo assim, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver que será depois dele? Então, ao homem cabe o quê? Ao homem cabe apenas aproveitar a sua vida aqui. Ele chega sempre a essa conclusão. E ele diz, isso também vem de Deus. Ele disse isso no versículo 13, escrevendo aí, ó, tá lá. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O homem não é capaz de definir um propósito excelente para as nossas vidas. Só Deus pode fazer isso. Porque ele é corrupto. Porque ele é passageiro como animal. A única coisa que cabe a nós é aproveitarmos com a bênção de Deus aquilo que podemos aproveitar agora. Com a nossa mente e o nosso coração fitos. Com nossa mente e o nosso coração certos, numa só direção. Qual é ela? Pregador. A palavra correlete é pregador. Qual é ela, Salomão? Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz assim. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. De tudo o que nós estamos ouvindo, nós temos que temer a Deus. Nos submetemos a Deus, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, confiemos em Deus. Deus tem os propósitos excelentes. Descubramos juntos na palavra de Deus, dia a dia, domingo a domingo, juntos aqui, através dos pequenos grupos, encontros de casais, escola bíblica dominical, mensagens da Bíblia aqui na igreja, leituras das devocionais durante o dia a dia, na semana, descubramos quais são os mandamentos de Deus, porque isso é que Deus quer, de suma. Resumindo, tudo o que se precisa saber, de tudo o que ele vai falar em Eclesiastes, o que importa é teme a Deus e guarda a sua vontade, os seus mandamentos, os seus preceitos. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida plena aqui, curtindo sim aquilo que Deus está dando para a gente curtir, mas com um propósito excelente de Deus, com a finalidade de Deus, debaixo do temor de Deus. Que Deus os abençoe e guarde cada um de vocês.